Srs. Deputados, nós temos aqui uma ou duas questões para resolver previamente. Entraram aqui várias propostas de alteração que implicam que nós tenhamos que recuar no Código, nós já estamos no artigo 599, que tenhamos que recuar vários artigos, mas também tínhamos que recuar porque as propostas do Bloco de Esquerda, como sabem, ficaram suspensas para serem apreciadas e votadas nesta reunião. Eu acho que aquilo que devíamos fazer era, daqui para a frente, andar sempre para a frente e depois, se apanharmos... Não, é que nós, se continuarmos, vamos apanhar propostas de alteração que foram feitas agora, recentes, ontem ou hoje, são várias. Aquelas que estão para trás, acho que devíamos agrupá-las e, no final dos trabalhos, víamos tudo aquilo que estava para trás. E hoje avançávamos, acham? Incluindo as do Bloco, se a Sra. Deputada Silva não se importar, acho que era boa ideia, a não ser que aquelas que estão para a frente fiquem condicionadas pela votação daquelas que estão para trás. Mas, exatamente, se eventualmente houver ali alguma correspondência entre uns artigos e outros, avançamos e depois no final faríamos uma votação ou uma sessão conjunta só daquilo que está para trás. Se acharem bem, acho que é uma boa proposta de trabalho. E, assim sendo, nós então passaríamos à discussão e votação do 599, que não tem propostas de alteração do 599 ao 603. Ao 603. Portanto, podemos pôr...
Sr. Presidente, eu pedia que fizéssemos a votação do 509...
599.
Do 599 e do 602 separadamente.
Separadamente, muito
Sim.
bem.
E queria discutir o 599.
Muito bem, Sr. Deputado Pita Ameixa, também quero usar a palavra, a mesma coisa. Muito bem, então tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira para discutir o 599.
Obrigado, Sr. Presidente. O artigo 599 tem uma alteração que não deixa de ser uma alteração de grande monta, que é a previsão apenas da realização de nos julgamentos perante o juiz singular no quadro das leis de organização judiciária. Portanto, parece-me que esta remissão para o mapa judiciário ainda assim não levantará problemas, para o chamado mapa judiciário, não levantará problemas porque não se trata de uma remissão concreta a nenhum aspecto da lei, diz apenas que é de acordo com as leis de organização judiciária, mas a posição do PCP será contrária a esta alteração pela previsão apenas da possibilidade de realização das audiências perante o juiz singular sem que se mantenha aquilo que é a regra do atual artigo 646 do Código de Processo Civil, que determina a possibilidade de realização, a possibilidade não, a obrigatoriedade de realização de audiência de julgamento perante o Tribunal Coletivo em função do valor da alçada, do valor da ação ultrapassar metade da alçada da relação.
E as partes o requeiram, porque a regra agora é a gravação da audiência e não a audiência por coletivo. Muito bem. Sr. Deputado Pita Ameixa, quer usar da palavra? Não? Então podemos pôr à votação o artigo 599, quem vota contra, Bloco e PCP, quem se abstém, aprovado com os votos do PS e do PSD e CDS. Artigo 601. 600 e 601, não há propostas de alteração, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Artigo 603. Perdão, 602. Sr. Deputado João Oliveira, quero usar da palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, sim. Este artigo, a previsão deste artigo 602 está hoje contida no artigo 550 do atual Código de Processo Civil e nesta redação que é proposta nesta redação da proposta de lei proposta pelo Governo, levanta-se-nos um problema que tem que ver com o processamento do alargamento da base instrutória. Isto é, enquanto o atual artigo 650, no seu número, deixa-me só confirmar, no seu número 3,
desertou.
Portanto, o número 3 do artigo 650 do atual Código prevê que, em caso de ser ampliada a base instrutória, das partes poderem apresentar, indicar as respectivas provas e com prazos para a fixação, fixando prazos para a apresentação desse requerimento de produção da prova. Ora, a atual norma do artigo 602 não o faz e, portanto, fica por clarificar os termos concretos em que se processa esse alargamento da base instrutória, o que motivará a abstenção do PCP.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vamos então votar, se ninguém quiser mais usar da palavra, vamos votar então o artigo 602. Quem vota contra? Quem se abstém? Com abstenção do PS e PCP, o Bloco e o Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com estes votos. Artigo 603. O 603 não tem propostas de alteração, portanto podemos... Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma sequência de artigos muito próximos uns dos outros que implicam alguma discussão. Este é mais um deles. O número 1 do 603 prevê a possibilidade de adiamento da audiência em caso de ocorrer motivo que constitua justo impedimento. Ora, eu chamava a atenção dos senhores deputados para a previsão do artigo 140 da proposta de lei que já foi aprovado e que, conjugado com aquilo que está previsto neste artigo 603, não permite na prática o adiamento da audiência de julgamento por impedimento do advogado. Ou seja, as previsões do artigo 603, 1 e 2 dão resposta à circunstância de haver impedimento do tribunal, mas havendo motivo que constitua justo impedimento na falta de algum dos advogados, conjugando estas exposições com as exposições do artigo 140, na prática não há condições para que a audiência possa ser adiada, ainda que se verifique o motivo de justo impedimento. E, portanto, essa constatação implicará a impossibilidade do PCP acompanhar a proposta do artigo 603 da proposta de lei.
Os deputados, não sei se mais alguém quer usar da palavra relativamente a esta questão. Eu relativamente àquilo que diz o Sr. Deputado João Oliveira, parece-me que o artigo 140 fala do justo impedimento. O artigo 603, número 1, não fala do justo impedimento, fala do impedimento do advogado, não é do justo impedimento, fala do impedimento do advogado. Aliás, nem fala do impedimento do advogado, fala dos casos em que a audiência pode ser adiada ou deve ser adiada, caso falte um dos advogados. O que significa que, pela minha interpretação, cada vez que falte um dos advogados sem que o juiz tenha providenciado pela marcação, mediante acordo prévio, ou ocorrer motivo que constitua justo impedimento.
A previsão do artigo 140,
sim,
é precisamente
tem razão,
isso.
Tem razão. Para marcação de acordo prévio, ocorrer justo impedimento que constitua justo.
A questão é tão simples quanto esta: ocorrendo justo impedimento e, portanto, faltando o advogado, é impossível, nos termos do artigo 140, que, no momento, a parte que alega o justo impedimento apresente a respectiva prova e que o juiz, ouvindo a parte contrária, determine o adiamento da realização da audiência final. E, portanto, o que significa que, se não forem devidamente articuladas as previsões do artigo 603 com a do 140, eu julgo que em relação à previsão do artigo 140, que ela não suscitará grandes alterações, digamos assim, julgo que aquilo que é necessário é prever no artigo 603 essa possibilidade, ou melhor, a necessária articulação com a alegação do justo impedimento para o adiamento da audiência. Eu julgo que no atual artigo, deixem-me só confirmar, a solução.
Onde é que está o prazo da invocação do justo impedimento? Não tem.
A solução. Deixa-me só procurar aqui o artigo correspondente no atual código, Sr. Presidente.
Bem, eu posso. Não sei se já acabou. O Sr. Deputado João Oliveira já acabou. Sr. Deputado Herdo, isso faz favor.
Bem, temos aqui duas, obrigado, Sr. Presidente, duas situações. O justo impedimento do 140 é um justo impedimento que se refere a todas as situações e enquanto que o do 603 é da audiência. Portanto, há várias, para já se distingue aí. Em segundo lugar, o justo impedimento do 603, nós só temos uma situação que desde o início foi detectada, que é quando o advogado se dirige ao tribunal e tem um acidente de carro. E não pode, portanto, essa situação de facto nunca ficou, não está resolvida. Porque o que diz o 140 para os casos de genéricos de justo impedimento, onde se inclui o da audiência, é que o advogado tem que oferecer logo a prova. Ora, ninguém pode oferecer logo a prova, a menos que seja oral, telefonar para o tribunal e dizer: eu estou, fui internado no hospital hoje.
Condições disso.
Eu estou internado.
Se tiver em condições de falar.
Pode dizer, pois, pode não estar em condições de falar também. E, portanto, não é só uma questão de incompatibilidade. Aqui nunca se dê nenhum prazo para o justo impedimento, portanto, porque no 140 se diz que oferece logo a respectiva prova. Ora, quem quiser fazer uma interpretação mais aberta dirá, mas a prova é qualquer mês de prova. Ou seja, se chegar lá o funcionário do advogado ou do tribunal e disser, olha, o senhor advogado teve um acidente, deu entrada no tribunal, compete ao juiz apreciar se isso é justo impedimento, não é? Ocorre o motivo para justo impedimento. De qualquer maneira, o deputado João Oliveira tem alguma razão. Se nós não devíamos dar aqui algum grau de segurança para esses casos, que são só aqueles que ocorrem quando o justo impedimento é verificado no dia da audiência, minutos antes ou uma hora antes. É só essa situação que está em causa.
Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Oh, Sr. Presidente, eu julgo que nós podemos procurar... Podemos procurar a resolução para este problema no atual artigo 651, necessariamente com algumas adaptações, uma vez que aquilo que está previsto na proposta de lei é precisamente... Há uma intenção subjacente à proposta de lei, que é o quê? Que é evitar ao máximo a possibilidade de adiamento da audiência. E do nosso ponto de vista não há motivo nenhum para que esse objetivo não seja satisfeito, né? E portanto, compreendendo essa intenção e acompanhando essa intenção, julgamos que a previsão que acaba por ser feita no artigo 603 apenas exceciona essa limitação àquelas situações em que tem mesmo que ser considerada a possibilidade de adiamento da audiência, que é quando há de facto um justo impedimento. Aliás, o exemplo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues deu é um exemplo doloroso dessa realidade, mas é uma daquelas circunstâncias em que necessariamente o advogado está impedido justamente, ou seja, com justeza, está impedido de comparecer na audiência, e justifica-se que esse justo impedimento possa ser motivo de adiamento da audiência. Qual é a perspectiva de solução deste problema? É fazer uma distinção entre a alegação do justo impedimento, por outro lado, a apresentação da prova, e por outro lado, necessariamente, a comprovação de que não houve justo impedimento. Porque, alegando-se justo impedimento, haverá circunstâncias em que o justo impedimento não poderá ser aferido, né? Utilizando o exemplo do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, se o advogado tiver um acidente numa estrada municipal no meio do monte, onde ninguém o consiga socorrer e onde ninguém tenha informação de que ocorreu o acidente, ele não comparecerá à audiência, mas ninguém estará em condições de alegar o justo impedimento. E portanto, essas situações, a vida encarrega-se das complicar e necessariamente remeterá para mais adiante, aliás, e até para outras normas processuais, a resolução dessa circunstância. Agora, nas situações em que se conheça, primeiro, a situação de verificação do justo impedimento, em que alguém esteja em condições de alegar a verificação desse justo impedimento, ou a Secretaria, porque foi comunicada essa informação, ou a própria parte, dizendo que, olha, o meu advogado, o Sr. Juiz, o meu advogado não pode estar presente porque teve um acidente. Ou seja, quem esteja em condições de alegar esse justo impedimento, que o possa fazer logo na altura. E que a alegação desse justo impedimento tenha que necessariamente determinar o quê? Primeiro, o adiamento da audiência de julgamento. Segundo, a determinação de um prazo para a apresentação da prova da situação de justo impedimento e, em terceiro lugar, a sua verificação, aí sim, remetendo para o artigo 140, porque é o artigo 140 que define o que é o justo impedimento e em que termos é que ele deve ser apreciado. E, portanto, eu julgo que talvez pudesse ser esta a solução para este problema. A solução podia ficar prevista no 603 com essa previsão do momento em que se alega o justo impedimento e das consequências que tem no adiamento e do prazo para a apresentação da prova e então sim da remissão para o artigo, 600, para o artigo 140 para a apreciação do justo impedimento.
Eu estou tão de acordo com a importância disto e com o problema que foi levantado, ainda assim queria aduzir o seguinte, quer dizer, aqui na parte final do artigo 603, um dos motivos, portanto, da audiência, do adiamento, quer dizer, realiza-se logo, salve-se, portanto, é o motivo de adiamento. É, se ocorrer motivo que constitua justo impedimento. Ou seja, portanto, se houver uma comunicação ao tribunal, ainda que informal, de que, por exemplo, houve o caso do acidente, não é verdade? Isso seria um caso de justo impedimento. Se isso for dito ao tribunal, não é? O tribunal devia adiar. Requerendo que haja depois a prova, seja apresentada posteriormente, não é? Mas talvez isto aqui conseguisse contemplar a preocupação que é exposta. Salvo melhor opinião.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Eu ia propor o seguinte. O assunto tem alguma sensibilidade e algum impacto prático. E a exemplo de outros casos, se calhar, mais uma vez, até para não começarmos já a tropeçar, ficaria esse, se calhar, para a apreciação posterior no âmbito dos demais, a ver se ganhamos aqui algum ritmo de avanço, porque a discussão, de facto, não faz sentido terminá-la, porque ela não terminou, e, portanto, decidir precipitadamente porque temos pressa não faz sentido, mas que vale a pena deixá-lo para a futura reflexão, e que todos faremos individualmente e depois em conjunto, se entenderem por bem. Obrigado.
Muito bem, eu estava exatamente a pensar nisto que acabou de dizer o Sr. Deputado Paulo Rios, não obstante eu ter aqui uma proposta, mas que não quero fazê-la porque vai protelar aqui a discussão sobre este artigo 603, que era o aditamento de um inciso final, mas não vale a pena estarmos... Sim, a ideia no fundo era pôr-se na parte final do artigo 603, desde que seja logo invocado em ata. Mas o que constitui outro problema, porque a parte que não sabe que se o seu advogado está ou não justamente impedido, eventualmente poderá não ter hipóteses de, na hora, invocar esse justo impedimento. E, portanto, ou se fixava aqui um prazo para que o advogado invocasse o justo impedimento no caso de falta, mas isto depois colide com a realização da audiência, porque a audiência começa... Se a audiência começa, se invoca o justo impedimento a seguir, então tem que se anular a audiência, tem que se julgar nulo todo o processado. E, portanto, vamos pensar aqui numa boa redação para este artigo. Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Oh, Sr. Presidente, eu, sem prejuízo dessa sugestão que faz, eu deixava-lhe outra, que era na parte final do número 1 do 603, onde se diz, ou ocorrer motivo constitua justo impedimento, a substituição deste ou ocorrer motivo por ou seja alegado motivo, porque o ocorrer implica a verificação o primeiro problema com que nós temos esta norma é esta. O ocorrer motivo implica a verificação do juiz se o motivo ocorreu ou não, por remissão para o artigo 140. E é isso que cria a dificuldade, porque o juiz não está em condições de verificar se ocorreu ou não o motivo de impedimento. Portanto, a substituição do ocorrer motivo por ou seja alegado motivo que constitui o justo impedimento, resolvia o primeiro problema. A partir do momento em que é alegado motivo de justo impedimento, a audiência suspende-se necessariamente, é adiada. Acrescentando a isto a fixação do prazo para a apresentação da prova, para que o juiz possa então apreciar se ocorreu ou não motivo de justo impedimento. Não é? Ainda assim, essas situações que referi e que há pouco também referi, essas situações necessariamente ficarão sempre a descoberto, porque a única solução para essas situações é recuperarmos a previsão do artigo 651 atual, que determina o quê? Na falta do advogado, adia-se à audiência. Independentemente da justificação. Ora, essa não é a intenção da proposta de lei. A intenção da proposta de lei é precisamente limitar ao máximo a possibilidade da redução da audiência final. E estamos completamente de acordo,
João Oliveira,
com essa
acho que
intenção.
A sua proposta faz sentido, mas acho que devemos deixar.
Sim, estou de acordo
para,
que sabia,
que para outras esta... núpcias, para maturar um bocadinho mais a discussão e a redação deste artigo. Sr. Deputado Pita, mas quer.
Era só para deixar a palavra também sobre. Para pensar nisso. Eu achava que talvez. Talvez se resolvesse melhor se a redação fosse a seguinte: acordo prévio, etc., ou ocorrer motivo que possa constituir justo impedimento, uma vez que há depois uma prova que tem que ser feita ou não, por qualquer meio comunicado ao tribunal. Quer dizer, por qualquer meio, pode ser a parte, pode ser um emissário, alguém que chega lá, o advogado teve um acidente. Pronto. É comunicado, isso suspende a audiência. Não faz a audiência.
O esquema do adia-se e depois vê-se é exatamente o que se quer evitar. Para já adia-se e para nós aferir, é o que se quer evitar com esta lei.
Se for invocada um motivo que esteja dentro do quadro do justiça.
Senhores deputados, é matéria para discutir e para analisar melhor, portanto vamos prosseguir e acho que deixávamos o artigo 603, os três pontos para outra altura e, portanto, avançaríamos e eu pedi ao Sr. Deputado Velosa para se entender que venha presidir porque é o seu lugar, é este, não é esse. Portanto, fará o favor.
Olha, até me deixou estas coisas todas, além desta caixa. Sinal que já tenho aqui muito material para trabalhar. Ou tem para ali qualquer coisa escrito, faz-te de conta que não sei. Então vamos ao 604. Então pronto. Pois o Carlos está ali com o filho. É desagradável eu ter deixado este lugar, mas pronto. Artigo 604. Temos uma propostas de alteração da maioria. Que julgo. Como é costume, vamos pôr à votação, portanto, em primeiro lugar, número 3, a linha B do artigo 604.
Não é só a linha B, é o número 3 também. Substitui-se, realizam-se.
Sim, mas isso. Pois, eu não quis invocar o corpo a esta hora, mas também é o corpo. Corpo e a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade esta proposta de alteração. Portanto, passamos ao artigo 605 da proposta de lei.
O restante
do 604 da proposta de lei, ou na redação da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares e a abstenção do Partido Comunista Português. Então, agora é que penso que podemos ir para o artigo 605. Da proposta de lei, que não apresenta propostas de alteração, princípio da plenitude da assistência do juiz. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Artigo 606, que também tem uma proposta de alteração ao número 3, apresentada pela maioria. Quem vota contra? Senhores deputados, estão a fazer uma pergunta, é só a substituição. Número 3 do artigo 606. Ora, da leitura dos dois. Exatamente, é a ata com C ou sem C. É por causa do acordo ortográfico.
Ana. Vamos referir tudo.
E a seguir está também uma grade de identificantes.
Pronto. Então, tratava-se de gralhas e de acordos ortográficos. Faz bem.
Eu queria apenas dizer que o PCP abster-se-á nesta alteração, não pelas correções decorrentes do acordo ortográfico, mas pelo
também não se justificava. Só
porque essas têm a impressão que as discutiremos mais adiante ainda nos próximos meses, mas por força daquilo que é a previsão de realização da audiência de julgamento e pelo regime que está previsto neste artigo na proposta de lei, e que altera de forma relativamente substancial aquilo que são as atuais previsões do Código de Processo Civil, nomeadamente do artigo 646 e seguintes, relativamente à continuidade da audiência. Entendemos a intenção do Governo de procurar encurtar prazos e acelerar expedientes processuais. Julgamos que ainda assim há cautelas que devem ser consideradas e que infelizmente este artigo não traduz na proposta de lei e obviamente nem sequer nesta proposta de alteração apresentada para a maioria.
Muito bem. Aliás, a proposta de alteração é mesmo só a ata e uma grade, não o conteúdo. Portanto, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta de alteração foi aprovada com os votos favoráveis dos grupos parlamentares presentes e a abstenção do Partido Comunista. Restantes números? Ah, o Bloco de Esquerda. Peço desculpa à deputada Cida Honor, não vi o braço no ar. Lapso meu. Portanto, números 1, 2, 4 e 5 do artigo 606. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta sim aprovada com os votos favoráveis dos grupos parlamentares presentes, com exceção do Partido Comunista, que se absteve. Artigo 607, em relação ao qual temos também propostas de alteração, ao número 1, sendo a primeira proposta de alteração que vamos votar a da maioria. Número 1 do artigo 607, proposta de alteração da maioria. Sr. Deputado Pitamés.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos aqui chamar a atenção para a proposta que o Partido Socialista apresentou. Eu suponho que é adequado fazê-la nesta altura, não é?
Diga.
Suponho que é adequado fazê-la nesta altura, apesar de... Queria-me referir à proposta do PS, mas eu suponho
isso é,
que...
Se calhar é porque o deputado Pitamés está a pensar que vai passar a do número 1 e fica prejudicado.
Exatamente, estava a pensar isso. Estava a pensar isso. Porque este foi um ponto que nós discutimos aqui, consideramos, enfim, de alguma importância, porque este artigo cria aqui um problema, que é o de termos uma espécie de juiz parte. Porque, encerrada a audiência, o juiz pode reabri-la, se não se sentir suficientemente esclarecido, pode determinar reabri-la e ouvir quem ele entender, qualquer pessoa, e determinar as diligências que ele entender. E significa que isso pode ser fora do rol das testemunhas e das diligências feitas. Isso dá ao juiz um poder extraordinário de... beneficiar ou prejudicar qualquer das partes, né? De fazer pender a balança mais para um sítio ou para outro, chamando pessoas que vão ter uma posição que pode ser mais favorável a uma tese ou a outra. Esta disposição já vem de trás, já existe. Ela tem sido, acho eu, parcimoniosamente usada pelos tribunais. Mas é realmente, a qual que estamos aqui a mexer para alterar isto, é realmente, não diria perigosa, mas um bocadinho excêntrica, uma norma um bocadinho excêntrica em relação à própria natureza do processo civil. E, portanto, o que nós entendemos é que estamos de acordo que o juiz, não tanto suficientemente esclarecido, pode determinar a abertura da audiência, a reabertura da audiência, que pode solicitar que a prova seja aprimorada, ouvindo-se pessoas ou determinando-se diligências, mas isso deve ser feito pedindo ele o impulso respectivo às partes. Quer dizer, ele deve dizer, eu tenho aqui uma dúvida sobre isto assim e assim, e as partes devem ter a possibilidade de contribuir, indicando pessoas para ouvir, ou diligências para ajudar o tribunal a esclarecer-se, as partes. Agora, o juiz fazer isso sem as partes, ou para além das partes, é pôr nas mãos do juiz um poder manifestamente exagerado, não é só exagerado, é desconcentâneo, com a natureza do processo civil. Daí a nossa proposta de alteração, que é neste sentido que acrescenta que, na sequência do seu pedido, seu dele juiz, de esclarecimento, as partes queiram apresentar e propor, portanto, ouvir testemunhas ou fazer diligências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Paulo Rios.
Sr. Presidente, rapidamente, sendo verdade quase tudo aquilo que o deputado aqui refere, a questão é esta. Esta deve ser uma das normas que mais fielmente traduz esta nova abordagem. Primeiro, maior concentração de poder no juiz, maior busca da verdade material e poder do juiz para ir atrás dessa verdade, ouvindo as pessoas se seja necessário. esta é a consagração, se calhar uma norma de forma muito evidente, exatamente disso. Independentemente daquilo que as partes quiseram trazer ao Tribunal, pode o juiz ou não ir à procura da verdade verdadeira, ir à procura da verdade formal. Pode. Aliás, isso já está traduzido no atual Código, em diversos artigos. Presídio inquisitório, o pessoal vê o 655 também refere isso. O juiz pode promover essas diligências. Aqui é feito de forma mais direta, se quiser, mais evidente, mais expressa, porque é efetivamente essa a intenção, nem sequer encapotada. É, isto é para juízes sérios, nós temos e vamos continuar a ter.
Os juízes são sérios.
Obrigado, Sr. Presidente.
Nós não iríamos tão longe como alguns convidados que cá vêm que dizem dos juízes aquilo que o árabe não diz do tozinho. Deputado João Oliveira.
Eu não sei, Sr. Presidente, eu não sei se a consideração destas normas deve ser por via da maior ou menor adesão dos juízes ao humor, se eles são mais sérios ou mais divertidos. Eu julgo que a principal aflição da justiça destas normas deve ser feita em função de dois critérios. Um primeiro que tem que ver com, de facto, com o princípio do ónus da prova. Porque se é verdade que ao juiz cabe, e no quadro desta proposta de lei, cabe a função de, por sua própria iniciativa, procurar apurar a verdade material, e não apenas a verdade processual, a verdade que as partes carregam para o processo, a verdade também é que o princípio do ónus da prova determina que é a parte que alega o direito que cabe apresentar a prova desse direito. E o problema aqui já... A participação do juiz ou a intervenção do juiz por via do princípio do inquisitório relativamente àquilo que é a tentativa de descoberta da verdade material já está suficientemente densificado e não ficaria prejudicado se... nesta circunstância se adotasse um mecanismo semelhante àquele que o Partido Socialista propõe de ordenar as diligências de prova necessárias que as partes queiram apresentar e propor. E, portanto, da parte do PCP estamos de acordo com a reflexão, com a apreciação que faz o Partido Socialista e com a proposta que apresenta. Há ainda uma outra questão que queríamos colocar na discussão deste artigo 607. É que ele corresponde em linhas gerais, há aquilo que prevê atualmente o artigo 653 do Código de Processo Civil e há uma alteração que é uma alteração significativa, que é o quê? Que é a indicação da matéria de facto, a apreciação da matéria de facto, deixar de constar de despacho que é imediatamente proferido após a audiência final e passar apenas a vir a ser a matéria da sentença. Ou seja... Nós vamos deixar de ter uma noção que julgamos nós que é fundamental de alguma proximidade relativamente à produção da prova e à valoração que o juiz, o tribunal faz dessa prova, quando nós temos hoje um despacho que faz a apreciação judicial dos factos considerados provados e não provados em sede de audiência de julgamento, imediatamente a seguir à realização da audiência de julgamento, há de facto uma proximidade da produção da prova e da sua avaliação jurisdicional que permita às partes fazerem o juízo da adequação ou não daquele juízo que está pronunciado relativamente aos factos que consideram provados. O artigo 607 aquilo que faz é remeter a indicação dessa matéria de facto a apreciação da matéria de facto para a sentença. Ora, nós sabemos o tempo que demoram as sentenças. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Rios, e o Sr. Deputado Carlos Peixoto, ouvimos aqui frequentemente nas audições referirem precisamente esse facto, que a dilação no tempo da prolação das sentenças é uma coisa inadmissível e é uma coisa inaceitável. Nós sabemos bem que neste artigo 607 se procura fixar um prazo limitado para a produção, para a prolação da sentença, dos 30 dias. Mas nós também sabemos bem que este prazo não é uma pistola atrás da cabeça de cada juiz. E também sabemos bem que até no artigo 156 que discutimos lá mais atrás relativamente à prática dos atos pelos magistrados, Também sabemos que encontramos lá atrás, no artigo 156, justificações que permitem que sejam justificados os atrasos na prática dos atos de prestações magistrados. E, portanto, a prolação de uma sentença, se não respeitar este prazo que é fixado, estes prazos que são fixados no artigo 607, e se tiver uma justificação para que o não sejam, certamente não deixarão de ser as sentenças proferidas num momento muito mais à frente, rompendo-se aqui essa proximidade entre a produção da prova e a avaliação, a informação que às partes é dada sobre à aferição judicial da produção de prova, que permite fazer às partes do juízo de conformidade ou não com aquilo que aconteceu efetivamente na audiência de julgamento. E, portanto, eu propunha apenas que a maioria considerasse a possibilidade de, sem pôr em causa estes prazos que são fixados para a prolação da sentença, sem pôr em causa estes prazos, que ainda assim se considerasse a possibilidade de manter a prolação do despacho com a apreciação relativa à matéria de facto. Porque julgo que era útil haver manter-se essa proximidade entre a produção da prova e a apreciação da matéria de facto, que permita às partes fazer um juízo de conformidade ou desconformidade desse juízo que é feito.
Doutor Carlos Pachor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que eu acho é que esta norma é um decalque daquilo que já existe hoje e que já está hoje previsto no artigo 653 do Código em vigor. Também neste artigo se prevê que o princípio do inquisitório vigore não só até à fase de discussão, da audiência de discussão e julgamento, mas também mesmo depois de produzida toda a prova. E se o juiz não se julgar suficientemente esclarecido, mesmo depois disso, pode voltar à sala de audiências, ouvir as pessoas que entender e ordenar mesmo as diligências necessárias. Isto é o que diz hoje o artigo 653. Portanto, aquilo que está na proposta e que está na nossa proposta de alteração é apenas uma reprodução do que hoje já existe, e isso não colide necessariamente com o ónus da prova, porque, repara, o Sr. Deputado João Oliveira, muitas vezes o juiz, eu já assisti a isso, o juiz, depois de o julgamento realizado, depois das alegações orais feitas, entende acrescentar novos quesitos. Entende que não está suficientemente esclarecido e acrescenta novos quesitos, adita novos quesitos à base instrutória. Concede, naturalmente, às partes o direito de indicarem prova e de produzirem prova sobre esses novos quesitos. Bom, mas isso aí resulta já de outras normas do Código. E, naturalmente, que o juiz não pode aditar novos quesitos e ser ele a fazer a prova por sua iniciativa desses quesitos, embora o possa fazer. Embora o possa fazer, porque é o que está aqui. E, portanto, naturalmente que isto suscita uma questão, que é uma questão real, mas que nos arrastará para argumentações e contra-argumentações, todas elas bondosas. A verdade é que o que está hoje proposto é aquilo que já está em vigor e que nunca criou, aliás, problema nenhum. Não tenho nota de que isso tenha acontecido. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu entendo é que esta proposta da maioria deve ser equacionada.
Com esta lembrança que, pelo menos em muitos artigos, esta proposta não é um novo Código de Processo Civil, porque este artigo é igual ao anterior, tem a palavra o deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, de alguma forma, procurar responder a esta consideração do Sr. Deputado Carlos Peixoto, porque eu julgo que ela é útil, mas que deve ser cruzada com, e tomo como minhas, novamente, como já fiz noutros momentos desta discussão, as palavras da Sra. Ministra. Nós estamos perante um novo paradigma, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Nós estamos perante um novo paradigma do processo civil e estamos, inclusivamente, perante um novo paradigma do processo civil, sobretudo reforçando os poderes de atuação do juiz no quadro processual, com vista à descoberta da verdade material e, sobretudo, sobrevalorizando a verdade material em confronto com aquilo que é a verdade processual. O Sr. Deputado Carlos Peixoto, quando faz a comparação entre aquilo que está previsto no número 1 do artigo 607 e aquilo que está hoje previsto no número 1 do artigo 653, tem toda a razão. Esta previsão já cá está. O que não está cá no atual código é a fixação dos temas de prova, é a intervenção do Ministério de Conciliação, é um conjunto de outros institutos do processo civil que necessariamente têm influência nisto. E, aliás, esta questão que o Sr. Deputado Carlos Peixoto hoje coloca, este exemplo que o Sr. Deputado Carlos Peixoto agora dava de situações que já hoje ocorrem, precisamente a coberto da previsão da norma do artigo do número 1 do artigo 653, elas ocorrem num quadro em que não há definição de temas de prova, há produção da prova em função de quesitos, e em função de quesitos que são determinados como? Em função dos factos, não em função de temas de prova. Eu chamo mais uma vez a atenção sobre esta matéria, nós já deixámos mais para trás considerações sobre isto, e eu julgo que é importante nós cruzarmos isto, porque as normas, mesmo aquelas que hoje na proposta de lei são decalcadas do atual Código, podem assumir contornos verdadeiramente contraditórios com aqueles que hoje têm, se forem tidos em conta outras alterações que a proposta de lei introduz. E eu julgo que, relativamente a esta matéria, há necessidade de termos alguma... de garantirmos algum equilíbrio que, por via de outras alterações, aqui pode deixar de ocorrer. Eu faço apenas esta pergunta: como é que se interpreta este número 1 do artigo do artigo 607 à luz do artigo número 6 da proposta de lei? O artigo 6 da proposta de lei, que prevê o poder de gestão processual e a necessidade de ouvir as partes. O juiz, quando utilizando a formulação do Sr. Deputado Carlos Peixoto, o juiz, quando, depois de produzida, os juízes, já não podem ser os juízes, já não podem ser os juízes, tem que ser o juiz, porque os julgamentos passam a ser todos em tribunal singular, com tudo o que isso implica de maior dificuldade, ou pelo menos maior fragilidade na apreciação da prova. O juiz, finalizada a produção da prova, tem dúvidas relativamente à prova que foi produzida e ao sentido da prova que foi produzida e entende acrescentar novos quesitos e entende ordenar novas diligências. O juiz tem que ouvir as partes para determinar a ordenação dessas diligências de prova para acrescentar quesitos. Ou deixa de ouvir as partes. São questões como estas que eu julgo que têm que ser devidamente consideradas e articuladas. E portanto, isto procurando responder ao Sr. Deputado Carlos Peixoto e aproveitando as palavras do Sr. Deputado Carlos Peixoto para lhe fazer uma referência àquilo que deixou de ser decalque, né? No caso do número 1, há um decalque daquilo que está hoje previsto no número 1 do 653 para o número 1 do 607, mas aquilo que estava no número 2, e foi para isso que eu chamei particularmente a atenção, aquilo que está atualmente no número 2 do artigo 653, que é a matéria de facto é decidida por meio de acórdão ou despacho, se o julgamento incumbir a juiz singular. A decisão proferida declarará quais os factos que o Tribunal julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas e especificando os fundamentos que foram decisivos para a convicção do julgador. Esta previsão do número 2 do atual 653 desaparece. E é sobretudo esta previsão que, do nosso ponto de vista, importava manter. Porquê? Porque ela não prejudica a fixação do prazo para a prolação da sentença, dos 30 dias, não prejudica. Aquilo que diz é que, imediatamente a seguir à produção da prova, o juiz deve proferir o despacho dizendo quais são os factos que considera aprovados e quais aqueles que não considera aprovados e fundamentando essa convicção. Para que as próprias partes, de uma forma imediata em relação à produção da prova, possam elas próprias formar a convicção relativamente à justeza ou não dessa apreciação que é feita relativamente à matéria de facto.
Dá-me a sensação que sobre este artigo 607, além de nós, já se pronunciaram algumas dezenas de pessoas e entidades. E penso que, como se costuma dizer, as opiniões são divergentes, aliás, naturalmente, mas as posições dos vários grupos parlamentares ficaram aqui claras. Ficou clara a posição do Partido Socialista, ficou clara a posição do Partido Comunista, ficou clara a posição da maioria e penso que não nos compete agora, talvez, analisar quem é que tem mais razão ou não, e por isso eu acho que se deve passar a votar a proposta de alteração apresentada pela maioria ao número 1 do artigo 607 e expressaremos pelo sentido de voto aquilo que cada grupo parlamentar pensa. Portanto, eu vou pôr à votação número 1 do artigo 607, proposta de alteração da maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis da maioria e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Da maioria não podemos ter aprovado, porque ainda falta o voto indiciário do CDS, fique em aberto, o CDS fará, mas como fez ele próprio a proposta, nós podemos quase presumir que o CDS não alterará o seu sentido de voto, embora não seja inédito alguém apresentar uma proposta e votar contra a sua própria proposta. Já aconteceu no Parlamento. Pronto, agora vamos, portanto, nesse caso fica prejudicado realmente o número 1 do 607 proposto pelo Partido Socialista. Não, nós podemos votar, não tem nenhum problema. Não tenho nenhum problema votar. Como se trata de acrescentar só uma parte, podemos votar. Não, eu acho que sim, até clarifica o... pronto. Pois, na proposta do PS, além das diligências necessárias que, na sequência do seu pedido de esclarecimento, as partes queiram apresentar ou propor. Portanto, eu vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta, naturalmente, foi, não foi aprovada nem rejeitada. Nós depois poderemos for aprovada quando vier o voto iniciado do CDS, mas com os votos favoráveis do PSD, votos contra dos restantes grupos parlamentares presentes. Ou seja, uma votação exatamente ao contrário da anterior. Nós temos agora, dos números 12 ao número 6, do artigo 607. Não sei se algum grupo parlamentar quer separar para votação ou para outro. Vou pôr à votação, então, o conjunto, se não se pede...
sentido era o seguinte, nós não temos nada contra esses números e podemos aprová-los, mas em relação ao artigo depois, na sua globalidade, nós queríamos abster. Não sei se é possível aí na sua orgânica.
Eu acho que isso não se pode, porque isso é pedir, é só se solicitar. Não, mas já votou o número 1. O Partido Socialista já votou o número 1.
Portanto, agora há que ser sugestões.
Exatamente, por exemplo. Não, ninguém deve dar sugestões de voto, mas a sugestão posta pelo deputado Pita Mecha não me parece possível. Ou seja, ou votam os números de uma determinada maneira, a votação global do artigo não existe. Existiria se assim pedisse de início. Está a perceber? Se tivesse pedido de início uma votação global do artigo... Pronto, então, números 2 a 6 do artigo 607, proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto... terá sido aprovado pela maioria, eu agora não está ainda deputado do CDS, os votos contra do Partido Comunista e as abstenções do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Temos agora alguns artigos em que não há propostas de alteração, artigos 608 a 612. Alguém pede a separação de algum artigo? Não havendo pedido de separação, quem vota contra? Proposta de lei 608 a 612. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade, faltando o voto do CDS, mas eu não vou estar sempre a dizer isto, porque não vale a pena. Artigo 613. Em relação ao artigo 613, a maioria fez uma proposta de alteração ao número 2 do artigo 613. Eu vou pôr à votação esta proposta de alteração. Faz favor, tem palavra.
Gostava de pedir, fazer um pedido de esclarecimento à maioria, que é perceber exatamente o alcance desta alteração, eliminando a possibilidade de esclarecer dúvidas existentes relativamente à sentença. É o fim da aclaração.
O fim da aclaração é o fim de um expediente dilatório.
Se é o fim
dilatório.
Da aclaração, eu vou pedir para votar, que eu adoro pedir aclarações. Estou a brincar. Bom, agora mais a sério. Pronto, é o fim da aclaração. Proposta de alteração número 2 do artigo 613 da maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD ou da maioria e Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Agora vamos votar os números 1 e 3 da proposta de lei do artigo 613. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à abstenção do Partido Comunista. Agora, do artigo 614 a 625, não há propostas de alteração, tanto quanto tem aqui. Pedir ou separação ou algum...
Em relação ao artigo 613, queria apenas chamar a atenção que esta eliminação da aclaração relativamente à sentença... acaba por implicar também a possibilidade de declaração de despachos que sejam proferidos no âmbito do processo, por via da aplicação do número 3.
Declaração dos despachos? Sentença que é dos despachos. Pois, é um esclarecimento que fica em ata. Artigos 614... Justiça. Artigos 614 a 625... Deputado Pita Mecha, separar o 617, então votaremos do 614 ao 616, inclusive, deputado João Oliveira, já percebemos.
Eu pedia-lhe que fizéssemos até o 616.
separado.
Então pode, para votarmos o 617?
Não, agora também houve um pedido de separação aqui. Portanto, vamos votar primeiro 614 e 615. Ah, sim, incluir, sim. 614 e 616. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A pedido do Partido Socialista, vamos apreciar ou votar o 617 em separado. Votar em separado. Artigo 617. Quem vota contra? Quem se... Sim, sim.
Queria dizer alguma coisa. E aquilo que queria dizer tem que ver com o artigo 617, com o número 4 do artigo 617. Porque o número 4 do artigo 617 parece-me que prevê um mecanismo processual que não é de rejeitar, mas há há algumas questões que ficam por resolver. Aquilo que o número 4 do 617 prevê é que, no caso do recorrente obter o suprimento que pretendia, e portanto desistir do recurso, o recurso acaba por... Os autos acabam por subir para decidir a admissibilidade da alteração introduzida na sentença, assumindo a partir desse momento o recorrido a posição de recorrente. Ora, o problema que se coloca aqui é em que moldes, com que fundamentação é que o juiz vai decidir, é que o recurso vai ser decidido, sendo que a fundamentação, as alegações iniciais eram as do recorrente e, afinal de contas, quem aparece na posição de recorrente é o recorrido. Não sei se me faço entender. Ou seja, prosseguindo os autos para recurso e passando o recorrido a recorrente, ele deve ou não apresentar alegações. O prosseguimento dos autos para recurso deve ou não ficar dependente da apresentação de alegações pelo recorrido. Não sei se me faço entender. Acho que o Sr. Deputado Paulo Rio já compreendeu o alcance da minha dúvida. E há uma outra questão ainda que ainda é mais pertinente, que é saber em termos de custas processuais qual é a consequência. Eu, Sr. Presidente, já agora também adianto o seguinte. Já agora também...
Eu não me queria meter nisso, mas... Se assume a posição de recorrente, a própria lei já prevê que, se ele for recorrente, obviamente tem prazo para o recurso, essas coisas
não,
todas.
Não, 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 mas não é isso. Não
ou
é
para as alegações, sim, para as alegações.
Não é isso, dizer... Sr. Presidente, mas é que eu colocava aqui esta questão. Eu percebo esta intenção que está por trás da proposta de lei. Eu pergunto, não seria mais adequado sujeitar a subida do recurso à apresentação de alegações pelo recorrido que passa à recorrente? Ou seja, os autos só prosseguem se o recorrido, que entretanto passa à recorrente, apresentar alegações. Por não apresentar alegações, isso manifesta...
Estado, mas imagine que ele assuma a posição de recorrente e depois não apresenta alegações. Tem um efeito igual ou tem um efeito diferente apresentar alegações ou não apresentar? Não, pois, sei, quer dizer, sempre uma coisa que fica na disponibilidade da parte...
Não, mas é que com este número 4 não tem o mesmo efeito, porque o recurso sobe sempre. Mesmo que o recorrido que passa a recorrente não tenha interesse na sua subida e que nem sequer apresente alegações e que não tenha interesse em que o recurso suba. Faço-me entender?
Bom, não sei se nós entendemos os argumentos, não sei se a maioria se quer pronunciar ou quer... Mas ele pode requerer a subida dos autos ou não. Bom, meus caros, vamos fazer o seguinte. Eu percebo um pouco a ideia, pode gerar aqui alguma dúvida, mas também não há dúvida. Eu, sinceramente, acho que, apesar de tudo, o artigo resolve um pouco na situação concreta, até porque o recorrido pode dizer, no mesmo prazo, pode dizer que não requer a subida dos autos, ou requer a subida dos autos, ou não dizer nada. Bom, eu acho que o melhor aí é... Os grupos parlamentares tomaram as suas posições, já as manifestaram. Eu acho que devíamos... O deputado João Oliveira, já vi que não concorda com o número 4, mas concordará com os restantes. O melhor é votarmos em separado o número 4. Portanto, vamos votar o artigo 617, número 4, da proposta de lei, em separado. Quem vota contra? Quem se abstém? Fui aprovado nos mesmos termos, votos favoráveis da maioria, abstenção dos restantes grupos parlamentares. Agora vamos votar os números 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 617, proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da maioria, do Bloco de Esquerda, e a abstenção do Partido Socialista, a abstenção também do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Está certo? Sim, sim, sim. Agora vamos passar aos artigos 618 a 625, em relação aos quais não há propostas de alteração. Podemos votar? Podemos, deputados, vamos ver.
Quais?
618 a 625. Bem.
Temos o artigo 618 separado.
Pronto, então vamos começar pelo artigo 618 separadamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, com exceção do Partido Comunista, que se absteve. Artigos 619 a 625. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Artigo 626, que tem proposta de alteração da maioria aos números 1 e 2 do artigo 626. Não sei se os grupos parlamentares estão preparados para votar. Vamos então. Números 1 e 2, proposta de alteração da maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados com os votos favoráveis da maioria e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar os números 3, 4 e 5, restantes números do artigo 626. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados com os votos favoráveis da maioria do Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Vamos ao artigo 627, que tem uma proposta de alteração ao número 2... do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos votar. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, número 2 do artigo 627. Podemos votar. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada pela maioria, a abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 628... Ah, sim, também tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, não foi intencional isto. Portanto, o número 1, número 1. Claro, claro, é o que vamos fazer. Vamos votar os números 1 e 2 do artigo 627, proposta de lei, já que foi rejeitada a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis da maioria do Partido Socialista e com as abstenções do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Já agora podemos interromper um minuto para explicar à senhora deputada Teresa Anjinho, que sei que vem de um compromisso inadiável, e que nós iniciámos os nossos trabalhos. Depois solicitamos que dê as suas votações indiciárias, embora eu, em várias situações, tenha dito que foi aprovado pela maioria, mesmo sem a sua presença, espero que não tenha. Mas é só em relação às propostas apresentadas pela maioria. Portanto, temos que ter esse coisa nunca viando. Portanto, pronto. Agora vamos passar ao artigo 628. Artigo 628... da proposta de lei em relação ao qual não existem propostas de alteração. Noção de trânsito em julgado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ótimo. É sempre interessante. Artigo 629. Em relação ao artigo 629, em relação ao número 2, a linha D... existe uma proposta de alteração da maioria e outra do PCP. Sim, no fundo querem os dois dizer a mesma coisa, no domínio da mesma legislação, e depois no fim, embora tenha uma redação aqui um pouco diferente, Ah, é? Pronto. Bom, do ponto de vista, isso para nós, não, mas do ponto de vista dos princípios, desde que assim seja requerido, nós obviamente votamos primeiro a quem entrou primeiro.
Sr. Presidente, eu como estou mãos largas, até estou disposto a fundir a minha proposta com a da maioria.
Bem, Sr. Deputado João Oliveira, as fusões em legislação são muito complicadas. São mais complicadas do que nas empresas. Não, exatamente, podia ser aqui uma fusão, ainda vinha a autoridade da concorrência a estragar isto e pregava uma multa a todos. Portanto, então vamos votar, aliás, como foi aqui sugerido, em primeiro lugar, a proposta de alteração da maioria. A linha D do número 2 do artigo 629. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, fica prejudicada a proposta de alteração do Partido Comunista, porque no fundo querem dizer a mesma coisa com outra redação. Vamos votar o resto do artigo 629, número 1, número 2, a linha A, B, C e número 3, artigo 629 da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, com exceção do Partido Comunista, que se absteve. Artigo 630, em relação ao qual existem algumas propostas de alteração da maioria. Número 1, do Bloco de Esquerda, que propõe que o número 1 seja o corpo do artigo. Ah, são todas no mesmo sentido. Então, isto se calhar, estas é que podíamos votar todas em conjunto. Ah, não tem a mesma redação. Ao sentido é o mesmo. Vejo que a maioria prefere votar por ordem. Então, senhores deputados, vamos votar o número 1 do artigo 630 da maioria. Não é nenhuma imposição, mas é uma lógica. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a proposta de alteração ao número 1. Naturalmente que a partir daí ficam prejudicados o número 1 do artigo 630 proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Agora vamos votar o número 2, proposta também da maioria do Bloco de Esquerda e do PCP, seguindo talvez a mesma regra da anterior, vamos votar em primeiro lugar a da maioria. Número 2, proposta da maioria do artigo 630. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faz favor? Abstenção do PCP e do Bloco. A minha vontade de vê-los a votar a favor é tão grande que até me engano. Se os seus deputados acham que eu não posso fazer comentários, eu não faço. É só para tornar os trabalhos também mais agradáveis. Não, isto é de uma aridez tão grande. Muito obrigado. Então, o artigo 631 a 661, não há propostas de alteração. Bom, vamos votar.
Mas eu pedi, o senhor Presidente deve ter aí um dedo de vinho. Porque eu pedi que votássemos só até ao 661.
Só... 661.
Exatamente.
631 a 661.
631 a 661, exatamente.
Por acaso era o que eu tinha dito, mas acho que disse em madeirense, possivelmente. Bom, a 661. Muito bem, então vamos votar o 631 ou 661, com exceção do número 1 do artigo 638. Então vamos votar o artigo 638, número 1, em primeiro lugar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis da maioria e a abstenção do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. Então, vamos votar os restantes artigos, excluindo o 638, número 1. Bom, vamos votar o resto do artigo 638, pois eu tenho que dizer que se exceciona o 638. O resto do artigo 638, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Então, vamos do 631 ao 638. Pronto, mas eu agora vou votar do 631 ao 637, que ainda não votámos.
Exato.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Separando o 649, vamos votar do 639. Pronto, artigos 639 a 649 inclusive. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Em separado. Números. 3. 49, tendo separado antes o 638. Portanto, estão todos votados até o 649. Agora, o deputado Ricardo Rodrigues pedia a separação dos números 3 e 4 do 650 e começaremos então por aí. Números 3 e 4, 650, proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados com os votos favoráveis da maioria e do Partido Comunista e a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o resto do artigo 650. Portanto, já votámos o 3 e 4, serão os números 1 e 2 do artigo 650. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, em princípio, vamos votar, não havendo pedido de separações, o 651 a 661, inclusive. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Agora temos no artigo 662 uma proposta de alteração da alínea C do número 2, da maioria, da alínea D do número 2, da alínea B do número 3, da alínea C do número 3 e da alínea D do número 3. Os deputados querem ponderar a situação? Matéria importante, modificabilidade da decisão de facto. Bom, a linha C realmente acrescenta, da proposta de lei, acrescenta alguns dados mais ou menos substanciais em relação ao que estava previsto na linha C anterior. O senhor deputado Paulo Rios quer dar alguma nota sobre isto, ou a deputada Teresa Angino? Essa é uma boa posição. Não vem nem em inglês, nem em grego. A sua deputada precisava de algum esclarecimento. Diga? Está bem. Então, afinal, o deputado Paulo Rios, acho que, além de ler, vai dizer...
Na tentativa, também eu, de poder ajudar à melhor reflexão e esclarecimento, tanto quanto percebo, isto vem a responder um pouco às preocupações manifestadas pelos juízes conselheiros. Foi. O Conselho Superior de Magistratura, quando esteve cá, sobre este artigo e sobre esta norma,
é fez um conjunto
de sugestões que foram pedidas.
Não pôr a votação e não invocar a fundo. Pronto. Bom. Se calhar o melhor era irmos votando proposta a proposta. Primeiro a linha C, não sei se os deputados preferem assim, é indiferente. Então vamos votar toda a proposta de alteração. Faz favor, senhor deputado. Vamos votar toda a proposta de alteração da maioria ao artigo. Diga, senhor.
Antes de votarmos as propostas da maioria, eu queria colocar uma questão em relação a duas alíneas que não estão previstas na proposta de alteração e que são as alíneas A e B do número 2.
Em relação à própria proposta de lei.
Exatamente.
Ela
as
própria.
As alíneas A e B do número 2. Porque a alínea A introduz uma formulação que merecia a pena, pelo menos, ser reponderada, que é esta formulação das dúvidas sérias sobre a credibilidade do depoente. Eu digo isto porque no atual artigo 712 do Código Atual, exatamente, do Código Atual, em relação à renovação dos meios de prova pela relação, a previsão do artigo 712, número 3, está completamente desligada desta consideração relativamente às dúvidas sérias sobre a credibilidade do depoente. E, sobretudo, para nós, isto suscita-nos particular preocupação porque se trata do Tribunal de Segunda Instância. Ou seja, as dúvidas sobre a credibilidade do depoente nem sequer são suscitadas pelo Tribunal que aprecia a prova. Né? E, portanto, temos algumas dúvidas, se for essa a intenção, então aquilo que pedimos é que, pelo menos na densificação deste conceito sobre o que são as dúvidas sérias sobre a credibilidade do depoente, se avance alguma coisa. Porque, de facto, introduzir-se esta noção, este conceito, sem que ele esteja minimamente densificado, isto significa que, em sede de recurso, pode pura e simplesmente ser posta em causa a prova, sem uma noção objetiva daquilo que é que pode ser e deve ser o critério do Tribunal de Segunda Instância para pôr em causa prova produzida em função da aferição que faz da credibilidade ou não do depoente. E eu julgo que isto introduz, de facto, fatores de perturbação e, sobretudo, de instabilidade na apreciação das decisões judiciais que mereciam, pelo menos, alguma densificação de conceitos.
Realmente isto não está muito denso, mas percebe-se bem o que é que quer dizer. Deputado Ricardo Rodrigues.
Obrigado. Eu acho que é razoável, porque o que se põe aqui é que o juiz da relação diga para o juiz de primeira instância vir nova prova o próprio. Não é, quer dizer, o juiz da relação pode dizer, tenho dúvidas. E, portanto, claro, manda para baixo, para o juiz de baixo.
Tem lá os meios
para vir. Portanto, não me parece relevante.
Pronto. Porque faltava votar, agora já fiquei um pouco baralhado, mas acontece que isto... bom, mas já votámos as propostas de alteração. Não, vamos votar as propostas de alteração da maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Vamos votar o resto do artigo, nomeadamente esta alineado número 2 e o resto do artigo que ainda não foi votado. Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Temos agora... Diga?
Estava aqui a anotar as votações.
Então, a abstenção do PCP não favorável. Eu também fiquei um pouco admirado, face à dúvida.
Estava a apontar as votações, deixei passar a abstenção sem votar.
Não, absteve-se em relação a esta última votação. A esta, o que era da proposta de lei. Pronto. Agora, há um conjunto de artigos que não têm propostas de alteração, segundo eu tenho aqui na folha. 663, eu vou primeiro enumerar os que não têm proposta de alteração, a 688. Sim, senhor, o deputado quer separar?
O número 3, 671.
Sim. Muito bem. Não havendo mais pedidos de separação de artigos, vamos votar primeiro aqueles que resultam deste pedido do deputado Ricardo Rodrigues. Número 3 do artigo 671. Vamos. Não, tem a palavra, é evidente.
Portanto, o número 3, estamos a falar de decisões que comporta revista. E diz o número 3, sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível, não é admitida a revista do acordo da relação que confirme, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente. Eu acho que essa dupla conjuntiva devia ser adversativa, ou seja, devia ter um U em vez do I, porque ou tendo voto vencido, ou tendo uma fundamentação essencialmente diferente, devia...
Pois aqui está cumulativo, não é?
Acho que devia ser um U em vez do I, mas não apresentámos essa proposta. Vou votar contra, mas se virem que percebe que a maioria agora não quer alterar isso, mas a questão...
Faz favor, tem a palavra o deputado João Oliveira.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu também pretendia destacar esta norma do número 3, porque esta é uma matéria particularmente sensível, trata-se da matéria de relacionada com a dupla conforme e com os efeitos da dupla conforme. Eu acho que há utilidade em confrontarmos a proposta de lei com o texto atualmente em vigor, porque julgo que será sobretudo aí que podemos dirimir estas dúvidas que se colocam. A norma do número 3, do 671, corresponde ao atual 721, número 3, que diz que não é admitida a revista do acórdão de relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a decisão proferida na primeira instância, salvo nos casos previstos no artigo seguinte.
Isso é praticamente a mesma coisa.
Não é substancialmente diferente, Sr. Presidente, é. Porque enquanto a exigência da atual dupla conforme, para se verificar, exige que não haja voto de vencido e mesmo que tenha havido fundamento diferente, aquilo que se diz agora é que é sem voto de vencido e sem fundamentação. Ou seja, a verificação desta dupla conforme é mais exigente. Portanto, exige que haja uma completa unanimidade, não só que não haja voto de vencido, mas que ainda por cima, em relação à fundamentação, não haja uma fundamentação diferente daquela que foi a fundamentação que motivou a decisão da primeira instância, o que é uma alteração de substância. Da nossa parte, apesar desta matéria ser matéria que suscita, aliás, até em alguns dos parceiros foram suscitadas dúvidas sobre a adequação desta alteração introduzida na proposta de lei, nós julgamos que ela é correta. A previsão da proposta de lei é correta, a alteração da proposta de lei é correta, porquê? Porque permite que haja, de facto, uma conformação das partes com a decisão de segunda instância, porque ela é uma, eu não queria dizer uma mimetização, porque isso pode, de alguma forma, reduzir, pode ter alguma interpretação de desvalor em relação à decisão, mas ela é mais exigente na verificação da dupla conforme para impedir a possibilidade de revisão de recurso, de revista do acórdão da relação. E, portanto, compreendendo que esta previsão da proposta de lei pode até ser contraditória com alguma orientação geral de reduzir a possibilidade de recurso e de reduzir a morosidade processual que daqui necessariamente resultará, eu julgo que, ainda que não haja voto de vencido numa decisão que confirma uma decisão da primeira instância, quando há uma motivação diferente, a verificação da dupla conforme não deve ser de aceitar e, portanto, votaremos favoravelmente a norma da proposta de lei por considerarmos que ela é, de facto, mais adequada.
Muito bem, eu acho que estamos esclarecidos e isto cá para nós, se calhar, é essa mesma a intenção do legislador, é ser mesmo esta. Do legislador, neste caso, não. O legislador é a Assembleia da República, do autor da proposta de lei, que é o Governo. Bom, vamos então... É preciso separar as águas. Vamos então votar o artigo 671, número 3, em separado. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado pela maioria pelo Partido Comunista, o voto contra do Partido Socialista e a abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos votar os restantes números do artigo 671, que só votámos o 3. Números 1 e 2. E 4. Números 1, 2 e 4, desculpe. Números 1, 2 e 4. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Foi pedida também a votação em separado do artigo 673, recursos interpostos das decisões interlocutórias.
E ainda, desculpe, Sr. Presidente, no número 5 do 672.
Então voltamos atrás, que é melhor irmos por ordem. Número 5 do artigo 672, votação em separado a pedido do Partido Socialista. Proposta de lei, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, exceto o Partido Socialista, que se absteve. Vamos votar então os restantes números do artigo 672, portanto, números 1 a 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade estes números do artigo 672. Vamos agora, então, conforme foi pedido, a votação separada do artigo 673, que é o artigo seguinte, recursos interpostos às decisões interlocutórias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da maioria, a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Partimos, não havendo mais pedido de votação separada, vamos votar dos artigos 674 a 688. Não tínhamos estado o 663. Ainda bem que está aqui muita gente a me chamar. Artigo 663 a artigo 670. Porque entretanto já votámos em separado o 71, o 72 e o 73. Portanto, artigos 663 a 670. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Agora sim, do 674 a 688. 672 já votámos, já. Portanto, 674 a 688, inclusive. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Chegados aqui, no artigo 689, existe uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda em relação ao número 1. Proposta do Bloco de Esquerda. Bom. Pois. Não. Mas nós vamos votar em primeiro lugar a proposta do Bloco. Número 1, aliás, como é lógico. Número 1 do artigo 689. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra da maioria do Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista. E o voto favorável, naturalmente, do proponente. Foi. Agora vamos votar a proposta de lei, artigo 689, números 1 e 2, que são os únicos números da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, eu paro. Quando me pedirem para parar, eu paro logo. É, como já votámos a proposta de alteração e não passou, vamos votar a proposta de lei números 1 e 2. Podemos votar? Deputado Paulo Rios? Podemos votar? Números 1 e 2, 689. Quem vota contra? Quem se abstém? Por voto por unanimidade. Portanto, agora, uma vez votado o artigo 689, nós entramos nos artigos 690 a 702 sem propostas de alteração. 690 a 702. Faz favor de verificar os deputados. Há separação? Não. Quem vota contra este conjunto de artigos? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Artigo 703. Diga,
só queria fazer um comentário sobre isso. Nós achamos que, portanto, essa antiga espécie de títulos executivos foram retidos documentos particulares e nós achamos e continuamos a achar que os documentos particulares vão passar para injunções ou ações declarativas e, portanto, tiramos de um lado para meter no outro e achávamos mais adequado que, eu vejo como que continuasse a existir os documentos particulares como título executivo e que o juiz pudesse fazer um despacho liminar dizendo, reencaminhando para meios comuns se houvesse oposição ou não reencaminhando para meios comuns se não houvesse oposição. E isso facilitaria, digamos, que ficava em execução aqueles que não têm oposição e, portanto, é que não tinha que se discutir questões de direito ou questões mais complicadas, evitando assim que os particulares credores tivessem que primeiro pôr uma ação declarativa ou pôr uma injunção para depois verem um título executivo. Achamos que essa era uma formulação mais adequada e aproveitaria o bom do sistema, quer na executiva, quer na declarativa. Em todo o caso, se não for esse o entendimento dos mais grupos parlamentares, justifica a abstenção em todo o artigo, que nós achamos que não está em conformidade com o nosso pensamento.
Pronto, estamos a falar do 703, não é? Pronto. Faz favor, tem a palavra? Ainda não faz a abstenção. É que há propostas de alteração em relação à maioria e o Bloco de Esquerda.
Exato. Sr. Presidente, eu queria acompanhar aquilo que foi dito pelo deputado Ricardo Rodrigues. Aliás, esta foi uma das questões que praticamente todas as audições foi discutida. Sendo certo que torna-se muito difícil conseguir apresentar uma proposta alternativa no sentido em que nós a fomos afirmando, sobretudo da preservação de alguma forma dos pentes particulares como títulos executivos, no quadro da proposta de lei do Governo, porque isso implicava, de facto, uma reestruturação muito significativa das instituições relacionadas com a ação executiva, porque, de facto, há uma correspondência entre aquilo que é a diminuição dos títulos executivos e, particularmente, sobre a eliminação dos documentos particulares que o Governo propõe e muitas outras normas que, obviamente, resultam de uma necessária maior segurança que há relativamente à base da ação executiva, que é o título executivo de que se dispõe. E nós não pomos isso em causa, a eliminação dos documentos particulares enquanto títulos executivos, no sentido, ou com a intenção de garantir maior segurança no procedimento executivo e sobretudo garantir maior segurança nos procedimentos que podem ser desencadeados no âmbito do processo executivo e que de facto são muitas vezes suscetíveis de serem abusivamente utilizados com base em documentos particulares que depois se vêm a confirmar ou que foram objeto de falsificação ou que até em alguns casos são inexistentes, porque infelizmente também ouvimos nesta comissão relatos desse tipo. O que julgamos é que esta preocupação com aquilo que é a certeza do título que pode justificar a mobilização do processo executivo não é devidamente compensada com todo o ónus que é colocado sobre aqueles que dispõem de um documento particular que efetivamente podia ser mantido como título executivo, não sendo suscetível de gerar problemas quanto à sua veracidade, já para não utilizar os critérios, quanto à sua veracidade, acabam por ser, como dizia o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, acabam por ver-se condicionados ao recurso às injunções, quando delas puderem lançar mão, ou inclusivamente a ações declarativas, quando nem sequer o processo de injunção for permitido. Porque chama a atenção que o procedimento de injunção, sendo um procedimento mais célere do que a mobilização, a utilização de uma ação declarativa, a verdade é que ainda assim não permite a sua utilização em todas as situações em que esteja em causa uma execução que tenha como base um documento particular. E, portanto, terá que haver sempre uma ação declarativa em algumas circunstâncias para que seja reconhecido o direito e para que seja executada a sentença. O que necessariamente se traduzirá em muitas circunstâncias na impossibilidade de satisfação do crédito. Porque, confrontados com os custos de uma ação declarativa para reclamar um determinado crédito, provavelmente muitos cidadãos e até empresas ver-se-ão na circunstância de, pura e simplesmente, não o poderem fazer, porque provavelmente até em alguns casos a pretensão ficará muito aquém daquilo que são os encargos que têm que suportar no âmbito de uma ação declarativa para poder haver reconhecido o seu direito e para poderem ter um título executivo. E, portanto, acompanhamos esta preocupação e até este apelo feito pelo Partido Socialista. Não temos condições, obviamente, de desestruturar toda a proposta de lei do Governo no sentido de fazer corresponder essas nossas preocupações a uma proposta de alteração concreta, porque, de facto, isto implicava reestruturar quase por completo, digamos assim, quase por completo, também é excessivo, mas implicava reestruturar de uma forma muito substancial todas as normas relativas ao processo de execução.
Muito obrigado. Só fazer um comentário sobre isto, que me parece um tema de facto relevante. A verdade é que o compromisso que é assumido nesta proposta é um compromisso ambicioso, porque o Governo, ao mesmo tempo, quer andar mais depressa, mas quer andar mais seguro, o que não é fácil de fazer. Aliás, eu recordo que uma das propostas contidas da Fundação, naquele código de futuro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, era reduzir fortemente os títulos executivos e praticamente retirar o processo de execução do processo civil. O processo de execução era um processo instrumental, tal a força dos títulos executivos. Eu, aliás, tive a oportunidade de ouvir já a Câmara dos Solicitadores referir um facto que na prática vai ocorrer e que é o recurso ao velho sistema do cheque. Porque, de facto, aquela coisa que havia, a fatura assinada, etc., vai passar a ser acompanhada de mais alguma coisa, porque senão não é título. Então voltaremos a ter os famosos cheques, que voltarão aqui, os bancos agradecerão, mas teremos aqui os cheques, novamente, por ser título executivo, a suprir, ou se quiçá, a acompanhar até os próprios documentos de dívida. Nós entendemos e acompanhamos a proposta do Governo, que isto também só testado é que se vê se dará realmente aso a tal multiplicação de injunções ou não. Mas que de facto também a ação executiva é uma ação de uma enorme violência, é uma violência legal, mas é de uma enorme violência, nomeadamente para o executado, e portanto a contenção do número de títulos também não nos parece mal, mas já a solução terá que ser testada. Estar a qualificá-la já de mal ou boa é precipitado. Obrigado.
Parece que alargar o âmbito ao máximo o âmbito da ação executiva, isso seria positivo, não sei, enfim. Mas isto, eu acho que o melhor é, nesse caso, senhores deputados, estando a situação, pelo menos, não, é esclarecida, porque acho que isto é tão claro, é claro como água, é uma questão de uma posição a favor ou contra. Portanto, eu acho que vamos votar, então, nesse caso, artigo 703, não é? Mas podemos votar a totalidade do artigo 703, mas neste caso temos que votar primeiro as propostas de alteração apresentada à linha C, número 1, a linha C, apresentada pela maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da maioria, a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Penso que fica prejudicada a proposta do Bloco de Esquerda da linha C, porque só fala dos títulos de crédito e a outra tem muito mais coisas além dos títulos de crédito. E, portanto, prejudicada a linha C do número 1, proposta do Bloco de Esquerda. Agora, a linha D do número 1, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra da maioria e do Partido Socialista e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Agora vamos votar o remanescente, o resto do artigo 700. Não é o resto do artigo, é um restinho. Diga? Ah, quer separar a linha D. Pronto, então vamos votar primeiro a linha A e B do número 1 e o número 2 do artigo 703. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados pela maioria e Bloco de Esquerda e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Agora então vamos votar em separado a linha D do número 1 do artigo 703. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da maioria e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Nós estamos aqui numa grande empreitada em relação à centena dos artigos 700, que é o que tem mais propostas de alteração. No entanto, estou-me aqui a chamar a atenção que está aqui uma situação que até do ponto de vista de saúde para alguns é mais complicada, não é o meu caso, que eu gosto imenso destes cheiros. Não, é verniz, estão a envernizar qualquer coisa ali. Portanto, já foi preparada uma outra sala e nós aproveitámos estes momentos para ir para outra sala para, para respirarmos um pouco.
Tenho um problema, já agora se aproveitar. Sim. Eu tenho um problema que não consigo estar mais, quer dizer, tenho que apanhar um avião, são coisas do ofício. Das duas, uma, os senhores deputados aceitam que a nossa assessora possa indicar as votações, porque ela tem acompanhado o trabalho connosco, ou então eu apresento posteriormente.
Senhor deputado, nós não temos nenhum problema em que seja a senhora assessora a apresentar, mas também pode ser depois. Nós agora temos trabalhos marcados para terça-feira, desde que até terça-feira dê a votação judiciária
perfeitamente
por escrito, pode ser, não temos nenhum problema. Se preferir assim,
isso só fica, então só fica para alguma situação em que o nosso voto possa alterar a decisão global. Se não...
Deputado João Oliveira estava a dizer, e bem, quer dizer, é a ação executiva toda, sem a presença, não desfazendo, obviamente, não sei.
O que é que propõe, senhor? Não vai propor nada diferente do que propôs o deputado.
Mas vai embora agora já?
Então. A nós o que nos interessa é saber o... Diga.
Sr. Presidente, de facto, quer dizer, não é que haja matérias muito mais relevantes que outras, mas é julgo que, quer dizer, em matéria de ação executiva, sobretudo porque o Partido Socialista tem um conjunto de propostas apresentadas, faremos a discussão como ela consegue.
Vamos lá ser claros.
Mas nós temos
se o próprio Partido Socialista sugere uma de duas hipóteses, realmente a solidariedade dos outros grupos parlamentares é muito bem-vinda, a não ser que...
Sr. Presidente, mas esta minha preocupação não tem como consequência intrometer-me naquilo que o Partido Socialista pretende ou propõe. E a sugestão que ia dar era outra, era que nós pudéssemos, daqueles artigos que tinham ficado para trás, para discutir, sobretudo aqueles em que havia propostas que tinham sido adiadas do Bloco de Esquerda, que nós pudéssemos fazer então essa discussão daqueles artigos que estavam para trás e se calhar apanhar...
Não sei.
O fio à meada.
É pôr a consideração os deputados, não sei.
Melhor
opinião,
o melhor
os artigos viram para trás, é melhor deixar para o fim.
Porque já estamos a ficar.
Não sei, acho que é melhor deixar para o fim. Se eles ficaram para trás, até pode haver mais alguém que queira refletir um bocadinho mais sobre os que ficaram para trás. Portanto, eu aceitando a sugestão, e também não me parece razoável que nós demos um salto a toda a matéria da execução e vamos pôr os pontos. Portanto, nós aceitamos a sugestão do Partido Socialista. O Partido Socialista depois dá-nos a votação indiciária das propostas, que sempre é mais razoável do que a senhora assessora. Naturalmente seria muito respeitável, mas é natural que seja melhor. Está bem? Então passamos para outra sala dentro deste enquadramento. Ainda bem que é só toda a